Bom, como foi dito anteriormente, no primeiro arquivo sobre esse parágrafo 555, a pura intelecção, em virtude de uma deficiência que lhe é própria, não compreende o objeto da fé. Acredita, então, que ainda há uma cisão, uma alienação, um abismo entre a fé e o seu objeto. Ou seja, a pura intelecção ainda continua com aquela tese observada anteriormente, no parágrafo anterior, quando falamos sobre o objeto da fé, ou seja, a pura intelecção ela não entende a articulação entre o além e o aquém, o espírito absoluto e sua manifestação histórica, o infinito e o finito, o divino e o humano. Não compreende essa articulação. E não compreende em razão, né, do fato de que a pura intelecção ainda considera o seu objeto como algo outro em relação à pura intelecção. E essa deficiência é resultante do fato de que a pura intelecção ainda não conhece ela mesma, pura intelecção, enquanto movimento de mediação. Ora, isso significa, então, que a pura intelecção acredita que a fé é justificada com base em testemunhos e relatos histórico-contingentes. Né? O texto, né? O que um indivíduo fala para outro indivíduo, né? Letras e palavras mortas e a interpretação do sentido dessas letras e palavras mortas. Novamente aqui é possível observar por parte da pura intelecção ela se apegando, né, à finitude do testemunho, da palavra, do texto, da letra, como se isso fosse, né, o elemento que esgota a fundamentação que o saber da fé dá, né, a si mesma, né? Uma fundamentação com base na sua finitude e, portanto, na sua contingência, no seu caráter histórico e precário. Isso, né, é bom sublinhar. Essa interpretação dada pela pura intelecção resulta do fato de que a pura intelecção ainda não compreendeu o movimento de mediação que a caracteriza enquanto um saber. Ora, mas isso é o que Hegel comenta, então, logo depois dessa caracterização da fé pela pura intelecção. Ele comenta, então, como que a fé, né, tem uma interpretação totalmente diferente daquela dada pela pura intelecção. E aqui, né, ele retoma o que ele havia dito anteriormente, quando falava do espírito absoluto, que se apresenta tanto, né, no pensamento enquanto tal, na subjetividade, quanto, no seu caráter de objeto, né, de essência absoluta. Agora, ele, a meu ver, aprofundando o que ele disse anteriormente acerca da fundamentação dada pela própria fé acerca do seu saber, ele diz, então, que aqui o espírito dá testemunho de si mesmo. Quando ele fala, então, der Geist selbst, der das Zeugnis von sich ist, né? O próprio espírito que é o testemunho de si mesmo. Ora, isso significa, então, né, um aprofundamento daquilo que ele comentava anteriormente, né, da relação mediatizada da certeza com a fé, ou então do que ele fala aqui agora como esse fundamento, esse grund, né, esse fundamento, fundamentação, justificativa ou justificação, né, do saber da fé, mas enquanto esse fundamento ele mediatiza a si mesmo. No texto alemão é o Der sich selbst vermittelnde Grund seines Wissens. Quer dizer, a fé não tem necessidade de buscar fora dela um elemento para se justificar. Porque aí, de fato, a pura intelecção poderia lançar mão da sua crítica e dizer que ela busca uma fundamentação fora dela mesma. Mas aqui, ele insiste, né? A fundamentação da própria fé enquanto saber é uma mediação desse fundamento consigo mesmo, que, traduzido nessa linguagem religiosa, é o espírito que testemunha a si mesmo. Bom, é isso que nos resta agora explorar mais adiante. É o que vem a ser o testemunho que o espírito dá de si mesmo, não necessitando de algo exterior a ele para explicar a si mesmo, mas ele explica a si mesmo, é uma autoexplicação, uma automediação de si mesmo, como foi dito anteriormente, o espírito absoluto que se manifesta na dimensão subjetiva e objetiva.